Oi, gente! Esse é o ArchiCast número 246. Meu nome é Adilson e a gente está aqui para mais um episódio de entrevistas. Fundado em 1987, esse escritório procurou compreender e responder às transformações econômicas e culturais brasileiras. Projetando em todas as escalas e temas, é um escritório estabelecido e reconhecido, colecionando um número bastante considerável de premiações. Nos últimos 20 anos, foram um dos grandes vencedores de competições arquitetônicas do Brasil e tem participado de diversas publicações nacionais e internacionais. Soma-se a isso a atividade de docência, nas faculdades da Fama 15, do Senac e na Belas Artes em São Paulo. A gente está aqui com o Mário Bizelli e o Arthur Catiborian, da Bizelli Catiborian Arquitetos. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aqui para falar com a gente.
Prazer é nosso.
Eu que agradeço.
Bom, para conversar com os dois, estou aqui com o convidado ilustre, que é o nosso amigo PC Lourenço. Oi, PC, tudo bom? Obrigado por aceitar conversar com os dois aqui.
Oi, Adilson. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, oportunidade de participar aqui do ArchiCast, especialmente com essa dupla craque Bizelli, né, amigo de longa data, e o Arthur, que eu estou conhecendo pessoalmente hoje. Já o conhecia das publicações, virtualmente, mas tendo a oportunidade de conversar com ele hoje. Vai ser um ótimo bate-papo.
Antes da gente ir para o papo, a gente vai para os e-mails, comentários e outras cositas más. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas, mas estou aqui com o Rafa. E aí, Rafa, como é que você tá?
Opa, tudo beleza? E aí?
Tudo certinho. Rafa, como é que esse povo faz para entrar em contato com a gente?
Bem, mandando aquele e-mail maroto raiz para contato@archicast.com, ou você também pode nos encontrar nas nossas redes sociais. Temos Facebook, temos Instagram, temos X, né, antigo Twitter, temos um canal no YouTube e também um canal no Telegram, né, Gilson?
Exatamente, galera. Se vocês quiserem saber de outras novidades do mundo da arquitetura e quiser conversar mais com a gente de forma mais próxima, só vocês entrarem lá no nosso canal no Telegram, é t.me/archicast. E se quiserem também, podem mandar suas mensagens, suas dicas, suas reclamações para as nossas redes sociais. A gente está muito atento ao Instagram. E também os comentários que vocês deixam lá no Spotify também.
Isso aí, falando em Spotify, ó, fica aqui o convite para que vocês avaliem nosso programa lá. 5 estrelinhas, sempre, né? Se for para dar menos estrelinha, deixa para avaliar depois, né? 5 estrelinhas. Olha só, a gente tem aí, revelando números aqui para vocês, mais de 20 mil seguidores só lá no Spotify, mas a gente só tem 600 e alguma coisa de avaliação. Então, se você não avaliou e tá escutando agora, vai lá, faz a sua avaliação, compartilha com os amigos, com os colegas e vamos espalhar a notícia.
Exatamente. Lembrando, se você tá ouvindo a gente falando aqui, você deve estar ouvindo pelas plataformas de podcast, esse episódio tá em vídeo lá no nosso canal no YouTube. Então, se vocês quiserem ver a gente nesse episódio, né, o episódio foi gravado com o Arthur e com o Mário em vídeo, só ir lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/@ArchiCast, ou procurar por ArchiCast, vocês vão achar a gente fácil. E, gente, não deixem de dar aquela curtida, dar o joinha, seguirem a gente, isso é super importante para que o nosso conteúdo chegue em mais gente e para que a gente consiga fazer, continuando a fazer, esses conteúdos para você. Certo, Rafa?
Certíssimo. Mais um episódio de entrevista que vocês gostam bastante, onde dá para entender um pouquinho da origem, né? Dos projetos que a gente muitas vezes vê só as imagens, lê algum texto, mas os autores falando sobre, isso é uma coisa, ó, que vocês só encontram aqui, né, Jus?
Exatamente. Além disso, você consegue conhecer mais bastidores de projetos, e tá cheio de bastidores por lá, viu? Os projetos do Bizelli Catiborian Arquitetos Associados. Então, Rafa, vamos lá deixar esse povo ouvir o episódio, ou, se vocês quiserem ir lá no YouTube ver, vão ser muito bem-vindos, vocês vão adorar, certo?
Certíssimo.
Então é isso, galera. Boa diversão.
Até lá.
Bom, pessoal, acho que a primeira pergunta é a mais óbvia de todas, quando a gente tem uma sociedade, saber como é que vocês se conheceram para formar o escritório, enfim. Me parece que vocês começaram estudando juntos, né? Me explica melhor essa história.
Foi mais ou menos isso, mas o primeiro contato que a gente teve foi um pouco antes. Eu servi o Exército, fiz CPUR, e fazia duas faculdades também. Então, quando eu fui servir, eu tive que trancar uma delas, tranquei a arquitetura, tinha que fazer de manhã. E, num certo ano, o Mário foi servir no mesmo quartel que eu era oficial. Houve um conhecimento superficial, ele foi me procurar para falar que tinha entrado na faculdade e tudo mais. Quando eu voltei, coincidentemente, no segundo ano, voltei para a turma do Mário, né? E aí a gente ficou para sempre amigos.
Era curioso, né? Porque o Arthur era do oficialato, né? Ele era tenente. Eu era soldado raso. Então foi superficial. Mas depois, quando a gente se encontrou na classe, o fato de a gente ter esse passado militar foi o que deu a primeira conversa, né? Mas depois, na faculdade, a gente foi se dando muito bem, porque batia muitas afinidades, né? E a gente fez toda a escola junto. Quase que natural a gente se associar profissionalmente depois da faculdade.
Fora alguns interesses comuns também, basicamente futebol, né? A gente gostava muito, então isso nos aproximou ainda mais.
É uma das questões, uma das curiosidades que eu vou levantar mais adiante, essa questão do esporte, né? Não só o futebol, mas estou vendo ali no fundo umas raquetes de tênis, se a gente tiver oportunidade para desvirtuar um pouco ou trazer outros elementos para essa conversa, mas com certeza o futebol vai aparecer pelo viés da arquitetura, mas curiosidade minha e acho que dos seguidores aí do Arquicast, dos ouvintes, a gente vai ter que permear o futebol.
Esse assunto é tão prazeroso quanto.
Excelente. E aí, queria saber, assim, depois que vocês se associaram, como é que foi montar um escritório, né, dentro da cidade como é São Paulo? Foi logo depois de vocês terem formado, começou essa parceria. E como é que foi, né, depois desenvolver o escritório e sendo um super sucesso que é até hoje, né?
Olha, eu vou falar para vocês que o início, pra gente, né, foi super difícil, viu? Ninguém assim escapa dessas dificuldades que são iniciar uma carreira na arquitetura. O contexto brasileiro dos anos, a segunda metade dos anos 80, vocês são mais jovens, não vão saber, né? Mas a gente vivia um período de inflação terrível, né? Tinha pouco trabalho, também porque a gente tinha pouco currículo, mas o Brasil era uma economia significativamente menor do que ela é hoje, né? Então, os primeiros anos foram anos de ir atrás de trabalho, né? E fazer qualquer coisa que aparecesse, né? Então, eu diria a vocês que até o miolo dos anos 90, os primeiros 10 anos foram de grandes, assim, dúvidas e dificuldades, né? Porque você começa a assumir as responsabilidades da vida de casado e tudo mais, mas você, a renda é, assim, intermitente, né? Isso é uma coisa comum, assim, para a arquitetura como negócio, né? E o escritório começou a ficar estável, vou dizer, já no século XXI, porque os primeiros anos era bastante difícil. Embora a gente tenha trabalhos interessantes nessa época, né? Os primeiros períodos foram assim de garimpagem mesmo, de ir atrás de cliente, de oferecer trabalho, de inventar negócios. A gente, na época, também chegou a construir, além de projetar. Mas isso, quer dizer, montar uma empresa para valer, ela começou a se tornar uma real empresa para valer a partir do 2004, vou te falar, que foi quando a gente venceu o concurso para o aeroporto de Florianópolis. Antes daquilo, a gente tinha pequenas coisas. E nos concursos a gente estava pegando mais terceiro lugar e menções honrosas do que os primeiros lugares, né, que são o que interessa, né? É fatal isso. A arquitetura, você tem que conseguir ter contratos que sustentem, assim, o escritório, né? Então, você tem que pegar o primeiro lugar, né? Enquanto isso, você fica publicando, todo mundo acha que você está muito bem, mas a realidade financeira do escritório, se você não tem contratos de um certo tamanho e de uma certa regularidade, você está sempre em dificuldade. Então, os primeiros anos, eu diria a vocês, né? Acho que Arthur pode até comentar nessa época, né? Não sei se ele tem a mesma impressão que eu tenho, mas era uma época de muita tribulação. Assim, nunca sabia se eu ia continuar a ter um escritório no mês seguinte ou não. Então, isso, assim, eu diria isso, queria que tu comentasse um pouco isso.
Eu assino embaixo e tem dois fatos curiosos que ilustram isso, né? Eu recomendo, quando converso com os alunos que pretendem montar um escritório, que simplesmente não pulem assim na vida sem nada, que eles pelo menos encontrem um contrato ou algum trabalho para fazer e usem isso para fundamentar o seu início do escritório. E esse contrato fundamentou nosso escritório, eu falo com muito orgulho porque é muito caro para nós. Foi uma fábrica de aspersores, que são aqueles chuveirinhos de irrigar plantações. Era um irmão de um amigo e a condição dele fechar contrato com o nosso escritório é que, além de fazer o projeto de arquitetura, nós fizéssemos todos os projetos complementares. Elétrica, hidráulica, fundações e estrutura. E o pior que a gente fez. E o prédio está lá, de pé até agora. O outro fato é que, ilustrando essa dificuldade, que o Mauro fala que a gente pega qualquer coisa na época, né? Durante uma palestra que eu dei para a arquitetura comercial do Senac, já mais velho, já como professor do Senac, depois de falar muito sobre os escritórios, levanta-se uma mocinha recém-formada, indignada, pedindo um conselho que uma tia dela tinha convidado a fazer o projeto do lavabo dela. E ela estava indignada, porque ela achava que era uma humilhação. O que, que eu recomendaria? A gente já tinha 25, 30 anos de escritório. A minha recomendação foi o seguinte, que ela passasse o telefone para mim que eu fazia.
Excelente. Depois dessa história, né, do início da história do escritório, vocês conseguem falar assim, como é que é a dinâmica do escritório? Imagino que todos aí cumprem as mesmas funções, dividindo parte do negócio, ou cada um fica com uma função diferente. Como é que vocês, não sei se dividiu o trabalho, mas como é que é a organização de vocês em termos de trabalho?
No começo, quando o escritório é você e mais você, e seu sócio, é tudo, você faz tudo. Volta e meia, quando você tem um pouco mais de dificuldade, o arquiteto tem facilidade em fazer consórcios, juntar colegas. E isso, eu falo, começo é por bastante tempo. E aí, com a experiência, os projetos começam a ter liderança dos titulares, ou por empatia de tema, ou por empatia com o cliente. A partir da concepção, esse um dos titulares, no caso eu e o Mário, vai até o final com esse projeto. Óbvio. Que em todos os momentos o parceiro sempre está presente e sabendo o conhecimento. Mas quando o escritório adquire uma certa quantidade de trabalho, a gente optou por esse tipo de liderança do projeto, seja por empatia do tema, empatia do cliente, ou às vezes por decisão conjunta. E isso tem dado bastante certo. Não sei se o Mário tem alguma coisa a completar em relação a isso.
É mais ou menos isso, né? Normalmente quem traz o cliente acaba atendendo ele, né? Mas às vezes tem um equilíbrio assim de quem está um pouco mais disponível para trabalhar, né? Então a gente acaba dividindo bem a coisa aí. Então, essas fotos que estão aparecendo são muito interessantes, né? Não tem essa que nós estamos com o Gustavo Pena aí, é lá em Portugal, quando teve a exposição do Filipe Vão, né? Isso. E outra com o Ângelo e o Marcelo Ferraz é numa das premiações aí que eu já não estou me lembrando qual que é. Mas essa com o Gustavo Pena foi muito interessante. Ainda estava vivo o Paulo Mendes da Rocha, que estava aí. Estava o Eduardo Souto Moura, só tinha gente quente. Aí foi um momento muito interessante. Nós fomos, eu e o Arthur fomos para Portugal para a inauguração dessa exposição impressionante assim, de arquitetura brasileira. Né? Que é do acervo permanente ali da Casa da Arquitetura em Portugal. Né?
100 arquitetos brasileiros doaram toda o acervo de um projeto para essa Casa de Arquitetura e está numa exposição do acervo. Então a gente teve a honra de ser convidado, tal qual o Gustavo e todos esses que o Mário citou. Foi um evento, inclusive pessoalmente, para nós dois, quase que um happening, né? Uma comemoração. Foi uma viagem muito feliz, né? A gente estava muito relutante em ir, achava que era... Mas foi um dos momentos mais felizes que a gente viveu juntos, porque era uma, sabe, uma comemoração pessoal da dupla.
Fotos espetaculares e motivo de orgulho para nós, né, Adilson? De termos, podendo dizer que esse time todo aí das fotos, nós já tivemos a oportunidade de tê-los aqui, né?
Exatamente,
presencialmente. Exatamente. É uma das conquistas do nosso curso.
Conheci o Souto Moura, que é um tiozinho, assim, amigável, caloroso. Eu fiquei muito impressionado e muito feliz em conhecê-lo. E eu tive um episódio que eu tenho verdadeira fascinação pelo falecido e querido José Homem de Melo, que é um maior conhecedor de música que a gente teve aqui no país. E ele estava fazendo o som lá para essa festa. Mas ele era um estranho no ninho, lá perdido. Eu descobri ele e foi uma festança. Ele ficou muito feliz. Eu fiquei muito feliz em ter falado com ele, conhecido pessoalmente. E ele veio a falecer em seguida. Então, essas coisas do destino. Foi uma viagem espetacular.
Excelente. Voltando um pouquinho para falar da estrutura do escritório, como é que é o trabalho do escritório, vocês têm hoje, são quantos arquitetos, estagiários, enfim, quem trabalha com vocês e como é que é o dia a dia da produção do escritório, enfim, conta um pouquinho dessa parte para a gente.
Olha, esse que você está vendo aí, mais ou menos o nosso time fixo mais recente, né? Mas a gente hoje tem trabalhos que envolvem muitas parcerias, né? Nós estamos fazendo o terminal novo do aeroporto de Congonhas, né? Esse projeto ele tem duas parcerias, que uma é a Intertecni, que é uma empresa especializada em aeroportos e fazem também complementares, e outra parte desse aeroporto nós estamos fazendo associados à Quadrante. E a Quadrante também tem um pouco essa mesma especialidade. Eles fazem complementares e trabalham com a gente também um pouco na arquitetura. Então, é só essas equipes, eu te diria que você iria botar aí pelo menos mais 15 ou 20 pessoas, né? E, às vezes, até a sede de desenvolvimento do trabalho não é no nosso escritório. Por exemplo, nenhum desses arquitetos que está aí está trabalhando, por exemplo, no terminal de Congonhas. Depois a gente tem muitos trabalhos que a gente tem associados específicos para o desenvolvimento e para desenvolvimento junto com a gente, né? Está um pouco até fragmentada, né, a nossa produção. O nosso escritório ele desenvolve assim, que é mais tradicional da nossa clientela, mas muitos trabalhos a gente tem feito com associações.
Mudou muito como se enxerga o projeto de arquitetura, né? Quando a gente fez a primeira vez o terminal de Guarulhos, a gente tinha um time internado em Guarulhos, eram quase 10 arquitetos, e tinha 30 pessoas envolvidas. A gente chegou a ficar muito grande. É um número grande se a gente falar Brasil, né? E a gente percebeu, principalmente depois da epidemia, da Covid, que as associações davam um ganho qualitativo em todos os sentidos, além de qualificar ambos os times, sabe, essa troca. Então a gente está muito mais enxuto e muito mais produtivo. Então a gente já foi bem grande, a gente alugava uma casa na Vila Olímpia, ocupava a casa inteira. E ainda tinha uma equipe externa. Quando foi o aeroporto de Guarulhos, tinha uma equipe dentro do aeroporto. Multitarefa, multifuncional, multidisciplinar. E agora a gente aprendeu, porque eu achei que nunca isso seria possível, né? O trabalho em casa e online. E desenvolveu isso de forma muito, muito bem. Isso abriu os horizontes para não só dentro do escritório, como essas parcerias que, curiosamente, eu diria, o Mário pode ser mais preciso que eu, 70% são ex-funcionários do escritório. Trabalhavam conosco, fundaram escritórios que acabaram virando satélites.
Uma coisa que eu esqueci de falar, que também é muito recente, né? Acabamos de vivenciar uma concorrência assim, relativamente grande assim, para fazer escolas, que são 16 unidades de escolas públicas aqui em São Paulo, né? E aqui a circunstância nos sugeriu fazer associado com um escritório que é muito querido nosso, que é o escritório do Marcos Bolgarini, e a gente está justo iniciando essa parceria nesse momento, né? Que é um projeto que vai ser desenvolvido em dois escritórios. Então, isso está se tornando uma coisa muito comum, né? E eu acho que também a condição, assim, estabelecida pela pandemia é o trabalho online. Boa parte dos deslocamentos foram economizados, né? Você resolve muita coisa. Você faz 2, 3 reuniões presenciais para tomar as principais decisões e o resto você vai trocando ideia, vai por reunião online, assim como essa entrevista que nós estamos fazendo agora. Isso se tornou uma coisa muito prática e viável, né? Também compartilhamento de arquivos, hoje é uma coisa muito dinâmica, você tem plataforma, você tem Construct Manager, você tem um monte de coisas que te facilitam você expandir o trabalho para uma área territorial grande, né? Porque a cidade de São Paulo é muito grande, mas é possível trabalhar com gente que está longe, isso sem problema nenhum, e a gente se adaptou bem nisso.
E tem um ganho colateral que, assim, que é impressionante, que é repartir o pão. A gente sempre, eu e o Mário, sempre compartilhamos trabalho, porque a gente sabe o quanto é difícil arrumar trabalho de arquitetura. Então, a gente está no âmbito pedagógico e a gente tromba com professores mais novos, só no Senac tem 3 ou 4 que foram meus parceiros, ou colaborador, ou associado. E o Mário tem outro tanto se não tiver mais. Essa repartição, esse compartilhamento de trabalho é muito saudável, sempre foi bom para nós.
PC tem uma experiência parecida, né, PC? Também de compartilhamento e conhecimento, mas enfim.
É, tanto na estruturação da sociedade, né, cada um pelos seus caminhos, não fomos colegas de sala, mas foi através da faculdade também que nós estabelecemos a nossa sociedade aqui no escritório. E eu queria aproveitar, então, essa temática da faculdade, né, das escolas de arquitetura, né, ambos, tanto o Biselli quanto o Arthur, estão ainda atuando. É algo regular também na minha vida profissional, desde que me formei tive essa oportunidade, o Bruno, meu sócio também, para aqueles que acompanham o Arquicast, que são seguidores do Arquicast, a nossa história, né, Biselli, a nossa amizade começa há quase 20 anos atrás, quando o Biselli teve a oportunidade, ou melhor, nós tivemos o prazer de recebê-lo aqui, representando o escritório, para fazer a palestra de aula inaugural, literalmente a aula inaugural do nosso curso de arquitetura e urbanismo, né? No dia 15 de agosto de 2005, nós ainda éramos o Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora, agora somos Uni Academia, e desde então mantivemos esse contato. O Biselli já esteve aqui, acho que presencialmente mais uma vez, e uma virtualmente no período da pandemia. Então, acho que a próxima vez que o Biselli vier aqui, ele já assina a carteira de trabalho dele na instituição, ele já vai virar professor efetivo.
Exatamente.
Falando dessa relação profissional, eu costumo brincar que é a mosquinha que mordeu mesmo. A gente está dentro da escola, dentro da academia, literalmente num processo de troca, né? Construindo conhecimento junto, onde aqueles que estão se graduando absorvem esse conhecimento, constroem seu próprio conhecimento, e nós no dia a dia. Então, queria entender, né, de vocês essa relação com a escola, essa relação escola-escritório, né, que a gente vê, eu vivencio, tenho essa oportunidade, o Bruno também, mas a gente vê mundo afora, né, profissionais da área de arquitetura, aqueles que ganham projeção e que tratam a arquitetura como ela tem que ser tratada de fato, sempre ligados de uma maneira ou outra, ligadas à área da formação, da construção do conhecimento.
Vou iniciar isso, Arthur, depois deve ter uma experiência um pouco diferente aí. Mas você fazer parte de um ambiente universitário é um negócio muito importante, né? Muito interessante. Primeiro que você se obriga a ter uma carreira acadêmica, né? Desenvolver pesquisa, publicar artigos e ter aquela formalidade acadêmica, né? Que é uma coisa muito boa, né? Que dá muita estrutura para o pensamento do arquiteto. Então, eu acho esse o primeiro aspecto importante, né? Você fazer parte da comunidade acadêmica, acho que isso é uma coisa que só tem positividade em volta disso. É chato, toma tempo fazer mestrado, doutorado, mas depois o ganho intelectual com esse processo é uma coisa que marca muito a sua vida, né? Então, isso é a primeira coisa. Depois você está num ambiente que tem pessoas com o mesmo gabarito, né? Gente muito preparada, gente que tem conhecimentos específicos que te ilustram, que te educam. Então, a troca de informação no ambiente acadêmico entre o grupo de professores é uma coisa formidável, hein? Sem a qual você não consegue ter uma visão ampla do que é o exercício da profissão, né? O fato de ter essas companhias muitas vezes te ajuda profissionalmente, né? Porque muitos acabam colaborando com você. Tem gente especialista em patrimônio que vira e mexe, você integra a sua equipe profissional, né? Ou através de consultorias, ou através de participação conjunta num determinado projeto. Então, o fato de você ter tantos especialistas por perto te ajuda, né? Por exemplo, na área de conforto, na área de acessibilidade. Sempre nas escolas tem gente muito boa nisso e que acaba ou te contribuindo informalmente ou acaba se integrando, às vezes, em equipes profissionais. Esse é um outro aspecto muito positivo. Mas também faz parte desse ambiente gente com visões da arquitetura muito diferentes da sua, né? E que vale a pena conhecer, né? Gente que conhece urbanismo, que tem as suas visões pessoais de como construir a cidade, como lidar com o ambiente urbano, que são coisas que vão formando, assim, o seu conhecimento sobre o assunto de maneira mais profunda, né? Sempre é bom estar do lado de gente muito inteligente, gente que erudita e que conhece muito a arquitetura. E depois, o fato de dar aula com projeto, né? Eu dou aula na área de projeto, Arthur também, te deixa assim, com a mente muito afiada assim, para resolver rapidamente questões de projeto, né? Que um pouco são a nossa especialidade, né? Nós arquitetos. Né? Como você tem muitos alunos e rapidamente você tem que orientá-los, né? Você acaba ficando com a mente muito afiada em detectar, entender um lugar, entender um programa e rapidamente conseguir orientar o aluno. Eu vejo que a relação com as escolas é uma coisa fundamental, assim, porque você fica ligado no mundo, né? E, ao mesmo tempo, você tem que se preparar, tem que conhecer a arquitetura, você tem que ter as suas leituras, você tem que viajar para conhecer o que está acontecendo na arquitetura atualmente, né? Então, eu acho que o ambiente acadêmico acaba que só te ajuda. É claro que a escola, às vezes, ela está para te amparar quando você está com pouco trabalho, então, assim, a renda do professor te ajuda, muitas vezes me ajudou, mas quando você está com muito trabalho, a escola acaba se tornando um problema que você tem que administrar. Mas eu não enxergo a minha vida sem ser professor, não por uma questão de financeira, simplesmente. Você dá aula por uma questão de vocação, você dá aula porque você não consegue ficar sem dar aula. É uma coisa da natureza, pelo menos da minha, assim, gosto muito de dar aula, gosto muito de estar no ambiente acadêmico, então eu te diria isso, eu gosto demais, eu acho que eu não vou me separar nunca do ambiente das faculdades.
O meu testemunho é um pouco mais simples, porque eu sou um professor tardio, né? Eu dou aula há pouco mais de 12 anos, que o Mário dá 3 vezes isso, está nessa lida mais de 3 vezes isso. Mas eu, a complementar isso que o Mário coloca, eu falo um pouco do outro lado, que é a relação com os alunos, que é uma espécie de vampiro do bem, porque você oxigena todo o seu conhecimento e o sangue que lhe corre do tema, arquitetura, renova. Você vai ficando velho, vai ficando cansado, mas isso renova o teu afã e a vontade de continuar e ser melhor. Fora que eu corroboro isso, que só o ambiente acadêmico, você fica obrigatoriamente atualizado, não tem como você ficar para trás. Na minha parte, eu fui abduzido por esse mundo, porque eu fui para dar um par de aulas e agora eu dou todas as manhãs, por conta da coordenação da escola querer levar a experiência profissional para dentro da academia. E eu vi que isso fez tão bem para os alunos que senti que isso fosse quase uma missão para mostrar que tudo que eles estão vendo lá faz sentido. Então eu também acho que entrei no momento certo e não me vejo mais sem dar aula. E outra metáfora, faço muitas metáforas, a essa que o Mário fala que é esse aguçar a mente. Eu sempre dou um exemplo daquele grande mestre de xadrez que joga aquelas partidas coletivas. Dar aula de projeto, orientar alunos é isso. Você dá um palpite num tabuleiro, você tem que dar um refresh na sua mente para dar em outro lugar. Aí você chegou no décimo, você tem que voltar para a primeira mesa, ele fez um lance, você tem que fazer de novo. E isso é um treinamento cerebral, por isso que a gente percebe que nossos colegas arquitetos vivem muito tempo, né? Isso é um exercício cerebral e a gente percebe na prática, na solução de projeto, a agilidade que isso traz para nós. Fora tudo isso que o Mário falou com muita propriedade.
É impressionante como isso é um fato, né? O Bizelli falou na questão de você ficar afiado e você tem ali alguns minutos, não mais do que 10, 15 minutos com o aluno e você tem que ir no cerne da questão em alguns pontos, porque também não há muita possibilidade de filosofar muito, né? Muitas vezes a gente até quer, então você tem que ser preciso, cirúrgico nos comentários. É interessante, essa analogia com os tabuleiros de xadrez é excelente.
O mais impressionante, PC, é que você dá palpites certeiros de um projeto que você nunca lançaria daquela forma. Você consegue, de uma forma, estar treinado para fazer comentários sobre aquele partido arquitetônico que talvez você nunca fosse por esse caminho. Eu fico muito impressionado. Consegue fazer isso, você volta e fala, puxa vida, tá certo.
Não, isso é uma coisa interessante, né? Porque você tem que esperar o aluno dar o primeiro passo, né? Você não chega e dá uma fórmula, faz assim, porque isso é um jeito errado, né? O aluno tem que dar o primeiro passo. E aí você orienta, né? Vai por aqui, pega tal referência. Mas às vezes você tem que desenhar mesmo, né? A maior parte do tempo, olha, isso aqui funciona melhor assim, organização. Mas é sempre um partido que você não seria o seu, né? Isso é, assim, a coisa mais interessante da aula. Por isso que você acaba ficando afiado, né? Porque essa metáfora do Arthur aí é perfeita, né? Como as várias mesas de xadrez. Vai ver que cada uma está com uma formação, uma disposição de peças diferente.
E tem uma particularidade, acho que é natural dos alunos, talvez até pela insegurança, é que o movimento dele muitas vezes está escondido, né? Porque vem meia dúzia de desenhos, ainda um pouco embrionários, então a jogada dele nem sempre está tão clara e tão objetiva.
Então eu vou dar mais uma. Eu vou dar mais uma para vocês, vocês podem adotar. Alguns lances dos alunos, você tem que psicografar.
Isso.
Exatamente.
Para a gente fazer essa entrevista aqui, né, eu dei uma olhada em alguns textos, né, que alguns autores fizeram com vocês, e tem uma fala interessante que o Francesco Perrotta Bosch, que é o que organizou o livro de vocês, falou o seguinte, que vocês têm um maravilhamento de uma criança e ao mesmo tempo fazem seu trabalho de forma pragmática e científica. Eu queria saber o que vocês acham que o Francesco enxergou na forma de trabalho que vocês têm.
Eu vou te falar o que os meus debates com o Francesco, né, que é uma pessoa que eu tenho um enorme respeito, verdadeiro intelectual, eu diria, muito jovem, mas com grande erudição, né? Eu vim de uma família que só tem engenheiros mecânicos, né? Uma família da indústria e todos eles são engenheiros, né? E a minha família tinha uma metalúrgica muito grande, né? Que fazia aquelas carrocerias tanques de caminhões, né? Aquilo era um mundo de fascínio para mim, porque você saber trabalhar o aço de todas as maneiras que é possível trabalhar com aço, era uma enorme maravilha, né? Todo aquele maquinário, né? Desde fundição até calandra, até corte, até dobradeiras, tudo isso era uma coisa que me deixava muito fascinado. E era um mundo de máquinas, assim, que sempre teve presente assim, na minha cabeça, né? Por causa desse ambiente familiar. Por exemplo, a fábrica sempre tinha assim, o que tinha de mais moderno em termos de caminhões que iam lá buscar, né? Então tinha todos os Scania Vabs dos anos 70 estavam lá e eram máquinas incríveis. A gente ganhava miniaturas, era um troço lindo. Então esse mundo da mecânica foi o que acabou me, de certo modo, me inspirando assim, e acabou que na arquitetura tem muito espaço para você colocar esse tipo de as fantasias que você tem com esse universo em prática na arquitetura. Né? Você pode chegar na arquitetura através do ambiente das artes, por exemplo, mas esse não foi a minha meu caminho. Eu cheguei porque eu gostava da estética da mecânica, né, que eu, internacionalmente se conhece como estética da máquina, né, machine aesthetics. E depois eu fui ver que tinha muitos arquitetos, particularmente um grupo de arquitetos americanos, que explorava muito isso. Um era o Morphosis, que eu tive a oportunidade em 98 de trazer para o Brasil, né, a figura do seu líder lá, que era o Tom May, mas um monte de outros arquitetos que tem na Califórnia que trabalham assim, arquitetura como se fosse uma montagem de estruturas da NASA. Né? Ou é o Wes Jones, ou é o Neil Denari, caras desse estilo, que eu realmente adorava aquilo ali, a representação gráfica deles. E a própria estética da máquina, que é um negócio que me fascinou. É claro que no Brasil, as estruturas metálicas levaram um certo tempo para chegar, porque o Brasil tinha uma produção siderúrgica muito pequena. Né? A partir dos anos 90, quando privatizou as siderúrgicas, é que a metálica se tornou viável. Né? E esse é um mundo que logo me pegou e que eu logo tentei incorporar assim, nos projetos do escritório. Agora, a tradição brasileira é diferente, né? O Brasil tem a tradição do concreto e alvenaria, né? Pelo menos é o que a gente aprendeu na escola, aprendeu dos grandes mestres, né? Você vê que os grandes modernistas trabalhavam, assim, prioritariamente em cima do concreto. Mas eu não sei porquê, nos primeiros anos de atuação profissional nossa, o concreto era sempre uma coisa muito cara, né? E eu acho que, ainda acho que é, né? Você vê que a economicidade das construções hoje vem de evitar forma, né? Que é uma coisa cara. Né? E nisso, as estruturas metálicas, embora sejam mais caras que o concreto, na verdade, ela acaba dando uma vantagem enorme pela rapidez de execução. Né? Isso que eu falei, quer dizer, a gente acabou buscando aeroportos e temas assim, de infraestrutura de transportes, né? A gente chegou a fazer coisas também em outras áreas de infraestrutura de transportes, porque assim, esse mundo de máquinas espetaculares é um negócio fascinante, assim, me deixa totalmente hipnotizado. E aeroportos é um negócio que a gente foi, assim, entramos por uma certa circunstância especial, né, que foi a única vez que a Infraero abriu um concurso de arquitetura, e a gente se preparou e trabalhamos muito para vencer esse concurso, e a partir daí o nosso escritório virou uma coisa totalmente diferente, né? Aí está na tela justamente o projeto que venceu o concurso em 2004. Né? Ele não é o aeroporto que depois foi construído, o terminal que foi construído, porque passou muito tempo, a área dobrou, né? E por uma série de circunstâncias a arquitetura mudou. Mas aí dá para ver, né? Como a gente leva a estética da aviação às últimas consequências. Né? Quer dizer, o corte transversal do aeroporto ele tem a silhueta da asa do avião. Então é isso que o Francesco Perrotta colocou no texto, né? Eu acho que ele foi muito poético nisso, né? Até agradeço ele. A gente de fora não sabe, né? Eu não fico fazendo autoanálise assim, interpretando a minha própria obra, né? É legal quando vem alguém de fora e te diz as coisas que você às vezes nem gostaria de ver tão explícitas, né? Agora, o Arthur, ele tem um universo mental de desenhos um pouco diferente do meu, é muito ligado aos animais, o Arthur. Se você vê, quando ele está desenhando, ele desenha elefantinho, rinoceronte. Então, essas coisas estão na fantasia de cada um. Deixa ele falar um pouco.
Como a natureza e a nossa profissão é espetacular, né? O Mário é de uma família italiana e eu sou de uma família armênia. Ele é mais dramático, tem todos esses caminhos que ele segue, né? E eu sou meio mais pragmático, mas no final das contas a gente chega no mesmo lugar. Eu busquei essa pragmatismo da arquitetura, ou seja, porque sempre me liguei na técnica de como aquilo, o porquê daquilo. por que que meu relógio toca, por que que o rádio sintoniza. Para vocês terem uma ideia, eu tenho uma história com a faculdade sui generis, porque eu queria fazer arquitetura no Mackenzie. Na USP, eu prestei engenharia, entrei em São Carlos. Mas eu queria a arquitetura que tem os dois lados, né? Humanas e exatas, porque ela é uma disciplina que não sabe em que mundo ela está, né? Quando você vai fazer cursinho, tem exatas, humanas, biomédicas e arquitetura. E aí, quando o cursinho é pequeno, ele enfia você e a GV. Então, é exatas, biomédicas, humanas, arquitetura e GV. Então, por outros caminhos, por gostar muito da... Entre os arquitetos que o Mário citou, eu citarei o Renzo Piano, que o próprio Norman Foster, onde a tecnologia se manifesta no próprio partido arquitetônico. E se vocês se dedicarem a olhar um pouquinho da nossa obra, ela está lá. Mas, mesmo a arquitetura paulistana, que o Mário citou, do concreto, tem essa preocupação. Eles só conseguem fazer o que fazem porque conhecem demais como funciona a estrutura. Se eles usam concreto ou outra, não me importa. Me importa que eles se preocupam com isso e a gente tenta levar isso para a universidade. Então, sendo mais sintético, eu cheguei no mesmo caminho do Mário, só que eu fiz um atalho diferente, exatamente pela cultura histórica que a gente tem nas costas. Mas o final, eu queria dizer o seguinte, é um passeio muito bonito. Essa história dos animais é uma coisa que me acompanha desde da infância e só por citação, culminou num momento extremo de alegria quando a gente foi vencedor do concurso para um novo parque zoológico e botânico. Foi uma felicidade única fazer esse projeto, porque eu sempre me entendi muito e me dediquei a esse ponto.
Eu vou contar uma curiosidade a vocês, né? Assim, o arquiteto gosta muito de desenhar, eu acho que deve, né? Eu aprendi a desenhar assim, imitando os croquis dos meus grandes mestres, né? O Carlos Bratti, que eu depois trabalhei com o Hector Villeca. Tá? Mas o Arthur, ele tinha um desenho assim, mais intuitivo, mais da época que ele foi tomando gosto pelo desenho, que era o desenho de quadrinhos. Então, o Arthur é um exímio caricaturista. Assim. Eu tenho uma inveja enorme, porque eu não sou um bom caricaturista, assim, um bom fisionomista.
Isso é uma bondade desse meu irmão velho aí.
Então, se é o Arthur que desenhou, que tem uma caricatura que o Mário mostra, que é uma foto que está aqui no Instagram de vocês, agora está muito longe, eu vou tentar buscar aqui.
É uma caricatura que o Mário fez de mim.
É, desenho do Arthur é uma coisa que eu fui treinando até aprender.
É, tem uns desenhos que, de vocês aqui também.
Quando a gente fez a exposição do zoológico, eu acho que parte do sucesso foi porque eu contei, porque eles são a empresa que ganha a concessão, né? Eles são concessionários do Estado. Eu contei a história do hipopótamo que tinha acabado de falecer, que tinha 50 anos, que era a Teteia, que eu estava no zoológico quando ela chegou da Argentina. E eu acompanhei a vida dessa... E eu desenhei, eu tenho, quando ela faleceu, eu publiquei um desenho que eu fiz dela. E foi muito feliz na apresentação.
Excelente.
O escritório tem um hábito, na festa de Natal, que no Amigo Secreto como funciona, né? Você tenta adivinhar o presente, não é isso? A gente faz todo mundo desenhar alguma coisa que indique o presenteado. Todo Natal tem uma grande toalha de papel lotada de desenhos de cada um de nós falando do seu presenteado. Eu e o Mário, logo no começo de carreira, enveredamos por diversos. Começamos a fazer um desenho animado juntos, fizemos curso de desenho animado. Ele tem várias aventuras.
Excelente. Agora, vocês comentaram que vocês começaram a ter sucesso, começaram a ter mais trabalho através dos concursos, né? E eu acho que eu mostrei dois concursos aqui que vocês participaram, né? Que é o do Teatro de Natal. Ele foi construído? Chegou a ser construído?
Não.
Não, né? E o aeroporto que vocês começaram a falar, né? A dinâmica, eu imagino que a dinâmica dentro do escritório, ela mude muito, né? Quando vocês estão fazendo concurso, porque é um trabalho que é bastante intenso, né? Por um período, às vezes, muito curto, né?
E o escritório não para, né, Adilson?
É, exato. Além disso, o trabalho paralelo, né?
Você faz o escritório e o concurso.
Exato. Vocês ainda buscam fazer concurso, buscar exercitar esse lado mais, não que não seja criativo, mas mais, como é que eu vou dizer, mais descompromissado nesse sentido, assim, de buscar pensar sobre uma forma menos pragmática o projeto?
É, olha, o concurso é assim, um pouco, tem uns que são convites, né? Por exemplo, a Faculdade Rudolf Steiner foi um concurso muito disputado, assim, que tinha cinco empresas participando, cinco escritórios, mas todos eles de altíssimo gabarito. né? E esse a gente veio a vencer, e ele foi construído rapidamente. Então, os que você é convidado, você avalia, né? Mas normalmente a gente não declina, não. Porque quando é convidado, tem sempre uma verbinha que te ajuda aí a cobrir os custos de produção na época do concurso. O ano passado, nós fizemos dois grandes concursos, né? Um deles, a gente estava entre os premiados, que você passou as imagens no Instagram, mas foi um empreendimento grande para a gente, assim, concurso de grande repercussão, né? E que foi concurso para a sede do governo do estado aqui na área dos Campos Elíseos. Concurso, ultimamente, a gente faz mais do que aqueles que deixam você muito entusiasmado, porque concurso é sempre um risco enorme, né? Você pode não chegar a nenhuma premiação. Porque o concurso você mobiliza toda a equipe, mas para valer por 15 dias, né? Porque antes de chegar à produção, a fase de concepção, você trabalha com dois ou três arquitetos, e aí é suficiente. Batido, aí eu estava falando. Esse é um projeto monumental, urbano, né? Gigante ali na área dos Campos Elíseos, onde a gente tem muitos projetos executados ali, né, que é os conjuntos CV à direita, ali mais baixinhos. Esse miolão aí com essa praça no centro foi o concurso para as áreas do governo do estado de São Paulo, que quer mover toda a sua administração para esse único lugar, né? E esse lugar, ele tá, é a área central de São Paulo, onde tem a Cracolândia, então eles estão tentando requalificar o lugar justo para um pouco lidar com esse problema que ninguém sabe direito como lidar, né? Que é o problema da Cracolândia. E você levando populações para aí, não só moradores, mas gente que trabalha, é um modo de você requalificar o lugar, né? Além das ações de desenho que a arquitetura e urbanismo propõe. Esse foi o último concurso que nós fizemos e deu muito orgulho para a gente, assim. Agora a gente não tem, pegou o primeiro lugar, ele foi um projeto marcante, assim. Então o concurso tem isso, né? Tem que pegar uma época em que todos estamos com disponibilidade, né? Porque na reta final de produção entra o escritório inteiro, né? Desenhando todas as peças gráficas, né? E é um esforço enorme mesmo. Então a gente tem feito muito pontualmente os concursos, assim, com muita escolha a dedo, porque concurso é
desgastante, né, mano?
E o risco é muito grande, né? Envolve um preço grande, um custo grande de produção em horas de trabalho.
Teve um momento na década 2000 para cá que a gente estava dando sorte e ganhando um par de concursos aí, né? E um grande fornecedor de software, na época o DataCAD, que eu acho que só a gente usava, me convidou para dar uma palestra em Natal, aquele meio tema autoajuda, como ganhar concursos. Eu passei uma hora falando, sem repetir um slide, sem falar, só background. Aí no final eu ia dar o conselho de como ganhar concursos. E eu falei para a plateia que eu tinha passado uma hora de imagem sem repetir, uma diferente da outra. E aquela era o segredo de ganhar concurso, porque eu só mostrei concurso perdido. Só tinha concurso que a gente não ganhou. Então, a fórmula é, faça. Quem ganha concurso, faça.
Eu queria aproveitar essa temática do concurso para lançar um questionamento e, de certa forma, não vou dizer polêmico, mas algo que muitas vezes nos incomoda e que gera um questionamento nos concursos. Na verdade, são dois pontos. Um é o concurso bem conduzido, geralmente liderado aí, ou pelo menos com a participação dos IABs, mas o resultado final não ser executado. Parece que o percentual é altíssimo no Brasil de concursos que não são executados. Acho que, se eu não me engano, ultrapassa 90%. E a outra questão, aí já é mais pontual, acho ótimo estar aí o aeroporto de Florianópolis, o construído, tem a ver com concurso, mas tem a ver aí os aeroportos, e eu disse que eu traria o futebol para essa temática, que é o fato de a gente ter visto, e eu acho, posso estar cometendo um equívoco aqui, mas eu acho que o aeroporto de Florianópolis hoje, né, seja esse vencedor do concurso, seja o que está lá construído, sucesso de crítica e de público, ele é um dos, se não o único, aeroporto no Brasil que tem, vamos dizer assim, uma assinatura. E não levem a assinatura como uma coisa de grife ou algo superficial. Muito pelo contrário, um projeto que tem uma autoria, instância, que tem autoria. Eu acompanhei, né, a gente participou aí como brasileiros, dos momentos mais favoráveis, primeiro com Copa do Mundo, depois com Olimpíada no Rio de Janeiro, e a gente viu uma transformação nos aeroportos, que basicamente foram os investimentos que foram feitos no Brasil, aeroportos e nas arenas, nos estádios esportivos, onde a gente viu especialmente nos aeroportos. Grandes empresas especialistas nessa área, acho que o Bizelli citou, né, que estão hoje parceiros de vocês no aeroporto, mas que vieram e levaram esses projetos. Então, eu não me lembro de concursos públicos de arquitetura para esses aeroportos e depois, né, aqueles que foram construídos, de certa forma, aeroportos, vamos chamar assim, internacionais, né? Aí, para ficar o tema, levaram o não lugar ao extremo. Né? Isso aconteceu, acho que no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, o aeroporto, vocês citaram Guarulhos, me lembro do projeto de Guarulhos, o que está lá construído no Terminal 3 não é o projeto de vocês. Então eu queria lançar essa questão, né? Os concursos. Primeiro, aqueles que são vencidos e não são executados. E esses grandes equipamentos, quando nós tivemos uma grande oportunidade, eles foram, não estou aqui fazendo uma análise crítica do resultado daqueles que estão construídos, mas essa questão autoral.
O caso do aeroporto de Florianópolis é um caso muito especial, né? A gente ganhou um concurso em 2004, a Infraero era a nossa cliente, né? A Infraero era uma estatal que tinha um corpo técnico assim, muito bom, que foi ensinando a gente a fazer muita coisa ao longo do caminho, mas a gestão estatal ela é muito demorada, né? Chegou ali 2012, 2013, não tinha acontecido ainda nada, a gente tinha entregue o projeto executivo em 2008, então chegou em 2015, eles privatizaram o aeroporto, que nos deu um calafrio, assim, que foi, esse foi o processo que fez a gente perder o terminal de Guarulhos, né? Mas, por uma sorte do destino, o parceiro privado que ganhou a gestão do terminal de Florianópolis nos chamou, né? Aí o que aconteceu? Né? Dobrou de tamanho, assim, a expectativa de passageiros ano, né? Que é o que determina o dimensionamento de um terminal. Então, não se sustentou mais aquele desenho que a gente tinha inicialmente vencido no concurso, porque a área do terminal dobrou, né? De 25 mil metros, nós fomos para mais de 50 mil metros. Então, uma outra arquitetura surgiu basicamente porque você passou a ter dois níveis de operação. Né? Isso significa que você tem dois níveis já no meio fio. Então, a nossa asa lá não tinha mais jeito. E como nós não temos só uma ideia em arquitetura, você tem que ter várias, eu falei, não tem problema, a gente muda o projeto inteiro, desde que seja nas nossas pranchetas. Então surgiu essa concepção nova, muito em função de um cliente de altíssima qualidade. Também a gente não considera isso, né? A arquitetura ela depende muito da qualidade do cliente, de ser um cliente que preza a arquitetura. E aqui, no caso, é uma empresa suíça, né? A Zurich Airports, e que tem assim, um cuidado assim, com as instalações, com a arquitetura, que é uma coisa muito rara de a gente ver. Então, o sucesso do aeroporto, né, que desde que inaugurou todo ano ele é eleito o melhor aeroporto do Brasil, certamente a arquitetura tem a ver com isso, mas tem a ver também com uma gestão brilhante assim, dos suíços, né? E porque a obra foi muito bem executada. Né? Os aeroportos recentes que a gente está trabalhando, a gente vai vendo que sempre a questão da economia é uma questão muito central, só que às vezes corta na carne. Né? Os suíços não cortam na carne. Cortaram tudo que era cabelo, barba e tudo, mas não cortavam na carne. Assim. Eles entendiam a necessidade de uma expressão importante dos materiais e dos espaços. Então foi um caso muito especial. Agora, os concursos públicos, em geral, assim, eles tendem a não dar muito certo depois, né? Por exemplo, aquele concurso que eu mostrei anteriormente aí, das áreas do governo do Estado, ele vai funcionar mais como uma diretriz, porque ninguém sabe como que vai acontecer o desenvolvimento de uma área urbana tão grande, com uma expectativa de desapropriações tão gigantesca, né? Que, segundo o concurso, vão ser feitas pelo parceiro privado. A gente não sabe onde vai dar isso aí. Ali tem uma diretriz, mas ninguém sabe direito como isso vai se desenvolver. E às vezes eu noto que muita gente que está interessada em organizar um concurso está interessada em popularizar a sua marca, a sua gestão, né? Então o concurso significa uma peça de marketing importante no início de qualquer empreendimento, público ou privado. Mas depois são sempre coisas mais complicadas. A gente tem obtido mais sucesso, a gente vê que mais coisas vão a efeito quando são concursos privados. O cara já sabe o que quer construir, ele quer ver 3, 4, 5 projetos, mas ele já está compromissado com uma construção. Isso tem funcionado muito bem. Nos concursos recentes que a gente fez, que são concursos que você é convidado, isso tem funcionado muito bem. Todos praticamente têm ido a efeito. caso mais recente é o da faculdade Rudolf Steiner, mas a gente, Arthur, pode falar de coisas recentes que a gente está sendo convidados, que a gente sabe que vão dar certo. Agora, essas ações grandiloquentes, grandes projetos, a gente faz em arquitetura porque a gente acredita, a gente é muito envolvido na causa, mas sempre sem criar grandes esperanças de a coisa ir a efeito se realizar, né?
Eu tenho muito pouco coisa a acrescentar ao que o Mário falou. Eu tenho uma questão que é intrínseca, vamos chamar o processo licitatório, porque o concurso nada mais é do que uma espécie de processo licitatório, né? Enquanto o projeto de arquitetura fizer parte do grande processo licitatório que passa pela construção, pela aquisição de esteiras e elevadores, enquanto ele for mais um item, vamos ter para esse problema. Eu entendo que ele tem que ser uma licitação à parte e outra licitação deve concorrer para fazer o objeto vencedor do concurso. Hoje, quando você licita um aeroporto, vem um edital listando tudo. Tem que ter 20 escadas rolantes, tantas esteiras. Não existe projeto, existe um edital, assim, uma lista de projetos. E lá no fundo, é um projeto de arquitetura.
A arquitetura é um item.
Eu brinco que nós e a caixa de caneta estamos no mesmo patamar. Guarulhos foi licitado quando a gente entrega o executivo. A Dilson IPC. A gente é executivo entregue. O que eu entendo é que, atenção, vamos licitar quem fizer a melhor oferta por este projeto, que eu já paguei, está pronto. Eu paguei o executivo. Não, o que foi licitado é um aeroporto com essas características. Não tinha desenho, não tinha um desenho. Então, eu acho que, sem fazer juízo de valor, se a arquitetura é mais ou a arquitetura é menos que a engenharia, não estou julgando. Mas se você vai fazer a concorrência de um objeto, você, que é detentor desse objeto, tem que falar qual é o objeto que está sendo licitado. E não o objeto é um edital. Programa de necessidades de arquitetura. Essa é a minha visão, é uma visão muito particular. Ela é muito questionada.
Isso que o Arthur falou é certo. Quer dizer, o projeto, ele sempre foi assim, um instrumento de controle que a sociedade tem sobre a obra que vai ser executada.
Pela qualidade. É.
Então, mas isso é atropelado no Brasil, né? Cada caso é um caso.
Eu sempre digo que é assim, porque a gente já fez de tudo, a gente tentou ter construtora, não teve. E aí eu tenho para mim que é assim, o projeto audita a obra, que por sua vez audita o projeto. Se você pega a obra e o projeto e dá para a mesma pessoa licitar, eu não acho errado eles fazerem o mais barato, o mais simples. Porque é assim, ele pega o edital, é check, escada rolante, check, elevador, check, rampa, check. Posto de embarque, check. É isso, eles vão dando check. Ganharam, aí parte para fazer o projeto. É o contrário, né? Para mim tem uma inversão de valores.
Bom, entra na questão de futebol aí, porque o Arthur trouxe o projeto do Santos Futebol Clube para nós, ele que tocou o projeto todo aí.
Era a minha pergunta.
Qual o projeto vai valer lá? Porque tem uma confusão política lá dentro.
Eu já vi uns três, mas me lembro. E era a minha pergunta, né? Vamos trazer o futebol aí, vamos trazer o estádio do Santos.
É um assunto muito dolorido para mim, que agora, imagino, vai se materializar de certa forma. Mas esse meio, quando você começou a citar, esse meio da Copa, ele vai muito além de todas as características tecno-econômicas, sabe? Tem interesses. Então, eu tinha um especial interesse nesse projeto, porque eu torço para o Santos. Mas eu cheguei no Santos fazendo projeto, nós chegamos no Santos fazendo projeto para o São Paulo. Então, eu não procurei o Santos, eu fui procurado pelo Santos. A gente foi contratado. No meio da contratação, foi atravessado um projeto que foi colocado na mesa do presidente por uma construtora muito conhecida. E, gente, esse mercado é assim, porque eles fazem o projeto e não têm dinheiro para fazer o estádio, sempre. O nosso processo era fazer o estádio, era aquele, o beabá que eu acabei de falar. Faça um objeto e leve ao mercado. Porque senão, eu quero que alguém faça o meu estádio e ele vai fazer o estádio que quiser. E ele foi atropelado exatamente por essa circunstância. Essa construtora falou, eu faço esse projeto, eu pago para você este aqui, que é o meu. Eu pago este. Que o Santos nunca tinha visto, nem sabia como era. Nem sabia o programa. Quando houve esse dilema, e eu perguntei, ele não sabia nem quantos vestiários tinha. Era um programa colocado goela abaixo pela construtora. Hoje, com o retorno do presidente Marcelo, que é a primeira pessoa que nos trouxe para conversar sobre o projeto, a gente tem uma chance, mas o presidente anterior assinou um protocolo de intenções, que o Santos paga uma multa assim, multibilionária para desistir. Então está uma queda de braço para se livrar deste processo para tentar retomar o processo. No começo, era fonte de alegria para mim contar, sabe? Meus filhos são santistas, os amigos, o pessoal que a gente envolveu no projeto ficou felicíssimo, sabe? Agora, eu ter que explicar esse imbróglio é doloroso demais, porque para não ficar parecendo choro de perdedor e ter o mínimo de ética, eu começo a fazer concessões que realmente me deixam quase doente. Porque foram um ano e meio de envolvimento, a equipe tinha facilmente pessoal de alto nível, porque depois tinha todos 15 projetistas, 15 arquitetos. Vencemos etapas assim que achavam impossíveis. Esse projeto eu protocolei na Prefeitura de Santos, apresentei para a Prefeitura, discuti com a Prefeitura, fizemos um novo viário. Depois apresentei para o conselho, vocês não sabem o que é o conselho de um tio. Vocês sabem reunião de condomínio? Pede para conselho assim, como se fosse jardim da infância. E eu recomendo, se vocês tiverem um tempinho, um pouco de paciência, assistir no YouTube. Arquiteto apresenta projeto de arquitetura para o Conselho dos Santos. Vocês têm uma ideia? Eu fui reconhecido no estádio. Começaram quase que a gritar meu nome, porque de forma que foi encarado aqueles... Porque eu entro num poço de jacarés, aqueles caras te querendo comer a alma, porque nem todo mundo é do presidente. E o projeto saiu aclamado. Uma coisa que impossível, nunca aconteceu isso. E depois de tudo isso, receber uma travessada dessa, o mar é como eu não reclamo. Tem uma regra, a gente joga. Se o cara subverteu a regra e me jogou para fora, eu vou tentar voltar, mas eu não reclamo. Então, eu faço o possível para não reclamar. Então, em resumo, é isso.
Eu me lembro das imagens, né? Eu acompanhei um pouco essa história. E vislumbro já um processo similar, né? A gente não sabe, agora fala aqui o torcedor do Flamengo, algo similar vai acontecer, se é que vai acontecer.
E PC, sabe o efeito muito danoso? Quando a gente terminou o projeto executivo do Terminal de Guarulhos e entrou o outro, um ano depois a gente ainda recebia telefonema de companhia aérea pedindo a planta do projeto para ela queria fazer o balcão de atendimento. E a gente tinha que explicar que aquele projeto não era nosso. E o mesmo está ocorrendo com isso. E eu parei de falar, porque era um motivo de orgulho no meu meio, dos amigos, pessoal que joga bola, eu gosto de jogar bola. Eu parei de comentar. Eu tenho um filho jornalista que tentou ser jornalista por conta de gostar de esporte, queria ser jornalista esportivo. Passou 5 anos trabalhando com isso, depois saiu e falou, não dá para fazer o que você gosta e ver por dentro o que você gosta. É melhor ficar de fora e olhar de fora.
É, nesse caso, a gente fica a ilusão do torcedor, né?
Exato. Foi uma experiência sensacional para nós como escritório, para mim como pessoa e para toda a molecada que eu envolvi. Pelo menos eu tenho certeza. Eu fiz todo mundo posar conforme um time com a camisa do Santos. Tinha gente que vocês imaginam. Eu tenho essa foto para a posteridade e vou usar quando precisar.
Que seja na inauguração desse estádio.
Eu quero só dizer uma coisa aí. O presidente do Santos vinha ter reunião com o Arthur no escritório e eu sumia de lá, porque eu sou palmeirense, né? E eu tinha medo de que ele falasse, o que esse palmeirense está fazendo aqui? Vou procurar outro arquiteto.
É bobagem, porque a primeira coisa que eu falo para todo mundo é que nós só existimos para o Santos porque a gente fez um projeto para o São Paulo. Na época, o que é presidente hoje, ele era diretor de marketing, encomendou um projeto e tinha um dirigente santista que adorou. Antes de chegar nesse projeto, Adilson e PC, 10 anos se passaram para chegar nesse projeto. Aí um belo dia o presidente, que era candidato à época, liga para mim do nada e pergunta se a gente toparia fazer o projeto da Vila Belmiro se ele ganhasse a eleição. Eu falo, é claro que fazemos, é claro. Um dia antes da eleição, ele me liga de novo. Fala, olha só, hein, ó, promessa, eu tô indo para a eleição. Ele ganhou, segunda seguinte, ele cumpriu a promessa, ligou e na semana já fizemos reunião.
É uma coisa que eu vejo como PC flamenguista também, né? É impressionante, assim. Futebol é 24 horas por dia, 7 dias por semana nas TVs que falam de esporte no Brasil. E assim, uma imagem, por exemplo, que apareceu, né, do estádio do Flamengo, aí a primeira coisa que eu pensei, quem que é o escritório que fez esse projeto? Às vezes nem é um escritório,
não
às vezes
acha,
é só um...
Você não acha.
Adilson, esse é o problema. Primeira reunião, tem que explicar que eles comentam de outros projetos. Eles acham que vale a pena fazer uma imagem e ir lá na coletiva e vender. Dá vontade de perguntar, então, você podia me falar quantos vestiários tem? O juiz entra por onde? E o ônibus? Como é que descarrega? Este projeto, já que eu não citei nomes, eu me sinto liberdade de falar para vocês. O entorno da Vila Belmiro, no dia de jogo, é intransitável. Ele vira um mar de gente, aquela rua. Não passa carro. A primeira discussão com os contratantes era a impossibilidade de fazer um estacionamento naquele local, não por conta da geometria, por conta do acesso, não dá para chegar cá. Esse projeto que aí está tem vaga para 3 mil carros e esta é vendida. Quando entrou esse presidente que subverteu, assinou isso, eu consegui uma conversa com ele. Tentei ser o mais direto e pragmático possível, quer dizer, que ele podia fazer qualquer projeto, que não precisa ser o nosso. Mas eu, como santista, eu pedi para que ele fizesse uma pergunta. É maravilhoso, mas como chega o carro aí? Essa pessoa que fez o projeto nunca foi perto, não visitou, que é uma coisa primária, é visitar o terreno da onde você vai fazer o projeto.
Primeiro dia da escola de arquitetura, né? Primeiro dia da primeira aula.
Sabe? E aí, em seguida, volta e meia, me pediam, faz uma imagem assim. Eu faço imagem se eu puder fazer o projeto, porque a imagem, ela é o final do processo. É o final. Isso cabe outro programa, Dilson.
Eu queria falar rapidamente, assim, a gente falou de dois projetos aqui, do aeroporto e da faculdade, mas eu queria rapidamente passar para a faculdade e falar também do conjunto habitacional muito rapidamente. Eu sei que o tempo de vocês é precioso. Mas eu queria comentar da faculdade Rudolf Steiner que vocês fizeram uma solução que me parece super compacta, num terreno que também que é super compacto. E aí vocês usam essa solução que é uma tela, né? Uma tela não transversal, tela perfurada, não é isso? E aí dá para ver aqui internamente como é que essa tela é aqui das janelas, né? Conseguem dissertar rapidamente sobre esse projeto aqui para a gente?
Arquitetura brasileira, você tem que se defender da radiação solar, né? Você sabe disso, né? Então, ou você cria sombras com beirais grandes, ou você põe uma pele que protege as aberturas, né? A gente tinha um terreno muito apertado, né? Terreno modesto até. Então, a solução aí não era de grandes beirais, eu te diria, né? Então, lançamos a mão de uma tela chapa perfurada metálica, né? Mas pela afinidade que eles, na pedagogia Waldorf, têm com a madeira, né? Eles têm carpintaria, assim, dentro da pedagogia deles, né? A gente pesquisou as formas da madeira no microscópio, né? E aí dava esses padrões aí que a gente imprimiu na perfuração das chapas metálicas. Então, esses desenhos que estão aí, a origem dele é justamente as imagens que a gente foi captando de microscópio da madeira, né?
A estrutura celular da fibra da madeira.
Isso. Então, isso é que deu esse desenho aí, que não tem um padrão muito, muito repetitivo, né? Era uma das coisas poéticas que tinha. A gente estava muito pensando na madeira nesse projeto, mas a gente usou nessa estrutura de caixilharia aí internamente e usamos como metáfora, vai, na fachada, né, na perfuração. Mas o edifício em si, ele é toda estrutura de aço, né, porque o aço é bem mais delgado normalmente, né, e a gente estava interessado em balanços grandes, em vãos livres grandes e não ter uma interferência da estrutura nos espaços, né? Então, os espaços são todos livres, você não vê nenhum pilar, aliás, você vê só um, para te falar a verdade. Então, essa é a ideia desse projeto aí. Você vê a estrutura com uma grande treliça e só um dos pilares você vê ali no meio do prédio. O resto tudo você não vê nenhuma interferência estrutural no espaço. Acho que consegui explicar aí para você, né? Eu queria que o Arthur falasse do conjunto de Heliópolis, que é uma coisa curiosa, né? A gente faz aeroporto, faz edifícios culturais, faz um monte de coisa assim, que a gente acha muito importante. Mas esse é o projeto que ganha prêmio invariavelmente. Ganha todos os prêmios. Ele já foi para a Bienal de Veneza, ele já foi capa de revista fora do Brasil várias vezes. Ou seja, olha o impacto que tem a questão social no Brasil. E é um prédio simples tecnologicamente. A alvenaria estrutural, né? Ele tem essas passarelas, mas basicamente é um prédio bem feijão com arroz, eu diria a vocês.
O maior prêmio não é nenhum desses. É a nossa secretária do SMU, Elizabeth França, no nosso programa da série que tem aí na televisão, ela cita isso como o novo pedregulho. Isso não vale, para mim, não tem prêmio que vale de quem falou isso, né? Para nós, assim, eu me emociono um pouco, porque a gente nunca tinha feito arquitetura social na veia. E, de certa forma, você fica sempre em dívida, né? Você teve a oportunidade, você estudou, alguém deixou de estudar para você estudar. E retribuir isso e ter feedback, porque foi um envolvimento pessoal com a comunidade. Normalmente, esse tipo de projeto, quem é seu cliente, quem é sua interface é um assistente social. Aqui não. Aqui a gente se reunia com a associação de moradores. Então, a senhorinha vinha discutir a altura do da janela da área de serviço, que ela ia ser espiada. Então, era um cliente normal. E agora, aproveitando esse gancho, quando vocês falaram que existe bom cliente, um dos meus ídolos, que é Frank Lloyd Wright, desceu um pouco da sua vaidade e falou assim, não existe bom projeto, existe bom cliente. Então, você transformar um cliente genérico num bom cliente, acontece isso.
É impressionante também. É, se eu não me engano, são duas plantas tipo só nesse conjunto todo.
Na verdade, são três.
São três?
São três, no conjunto todo. Porque uma é adaptada. É que você tem que considerar uma que é adaptada PCD, né?
Uhum.
Sim, mas também é uma tipologia, né? São dois tipos. O que a gente acertou aí foi uma coisa que o Brasil seguia, assim, para fazer a habitação social, as barrinhas, assim, da Bauhaus dos anos 30, né? E acabou dando naquelas coisas do BNH, né? Que eram repetitivas e feito, assim, numa lógica fordista, né? De construção, assim, em escala industrial. A gente fez uma coisa que insistimos, e o poder público foi muito aberto, né? Que fazer a quadra europeia com miolo de quadra, né? E aí deu muito certo, né? Funciona, você entra lá, isso já está, a primeira fase, enfim, inaugurou em 2014, você entra lá, está impecável, assim, o pessoal conserva, né? E realmente o pátio interno é um negócio, funciona muito bem como espaço semipúblico, né?
E foi uma subversão do processo licitatório, né? A gente foi levado ao projeto com a construtora, já tinha um orçamento, esse projeto tinha que sair com aqueles números. Quando entrou a estrutura metálica, houve muita dúvida. Eu tive muitos problemas para convencer a construtora e conseguir chegar ao final. Eu brinco, até falo para o Mário, que teve circunstâncias que eu achei que eu ia sair no embate físico com a construtora. E hoje, o diretor que eu falo, ele é extremamente agradecido, financiou parte do livro e nos indica sempre que pode, mostrando que a boa arquitetura sempre vence, né? É assim, você precisa ter poder de argumentação, não é assim, é porque é. E com essa vivência técnica que o Mário descreveu, da forma dele e eu da minha, ajuda muito no nosso cotidiano com esse pessoal que lida diretamente com a execução, seja ele construtor, seja ele proprietário, seja ele projetista. Eu, deixando a modéstia um pouco de lado, diria que eu e Mário e todo mundo que nos cerca tem uma capacitação técnica qualificada, assim, um pouco além da conta.
Que é super importante ter, né? Com a experiência de vocês.
Modéstia inclusa, né?
Já que o Arthur mencionou o livro, né? Não, não é o único, mas o último. Mandei até uma foto pro Bizelli o dia que ele chegou lá em casa. Então, ele vai ter assinatura, se possível, dos dois. Então, eu já tô aqui antecipando, né? Uma próxima visita aqui. Aí vai vir a dupla toda.
Bom, pra gente finalizar, então, a entrevista aqui, vocês fizeram parte, a gente viu fotos aí com a geração paulista, geração chamada de geração Sevilha, que vocês de alguma forma fizeram parte da construção dessa linguagem brasileira contemporânea, né? Que São Paulo acabou guiando um pouco a arquitetura contemporânea que a gente tem hoje no Brasil. Olhando, né, em retrospecto também, como é que vocês enxergam o papel de vocês nessa construção e como é que vocês veem a arquitetura contemporânea no Brasil hoje?
Vou te dizer que é surpreendente, assim, a quantidade de gente boa que apareceu nas gerações mais jovens, né? Nós já somos meio média para velha guarda, quase, né? Mas é impressionante, assim, você vai vendo que tem gente com mentalidades novas, assim, fazendo coisas muito boas, né? Então, acho que está muito sólida, assim, a arquitetura brasileira ultimamente. Na época que a gente se formou, você tinha, sei lá, talvez 30, 40 bons escritórios no Brasil fazendo uma arquitetura de alto nível, mas hoje está cheio, né? Então, fico surpreso, né? Primeiro, quando você faz concurso, você vai vendo a quantidade de gente boa que tem lá, né? Mesmo no mercado onde essas coisas ficam mais evidentes, que é a produção de casas, né? Que é, assim, as primeiras oportunidades dos arquitetos, você vai vendo coisas muito bonitas sendo feitas, né? Tecnologias novas, você tem gente trabalhando com materiais diferentes, né? Você pega, por exemplo, um cara como o Sérgio Sampaio, que foi meu aluno, né, no Mackenzie, ele fazendo coisas de madeira muito bonitas, né? E, enfim, isso para citar um exemplo mais próximo, né? Porque tem muita gente boa fazendo coisas extraordinárias. Eu acho que o Brasil deu um salto qualitativo, assim, muito grande nos últimos anos. Isso, claro, deixa a gente contente, né? Porque a gente sabe que o que o Brasil tem de grandes glórias, né, em nível mundial, né? Tem o nosso futebol, tem os nossos grandes esportistas, mas depois tem a arquitetura brasileira que vai bem obrigado, né? Que tem dois grandes arquitetos que foram merecedores aí do Prêmio Pritzker, né? Que são poucos países que têm isso. Então, a arquitetura brasileira sempre teve bem marcado o seu jeito especial de olhar para a arquitetura moderna, e isso teve muito reconhecimento em nível mundial. Da minha geração, tem excelentes arquitetos, né? Tem o Ângelo Butti, tem o Marcelo Moretinho, o Vinícius Andrade. Assim, se começar a citar, a gente não vai parar mais, né? Mas eu diria que a arquitetura brasileira vai bem obrigado, se é para falar uma linguagem mais na lata.
Eu vou complementar e vou abordar por outro meio. A minha vida como professor mudou quando eu comecei a recitar um mantra. Porque no começo, que você começa a dar aula, e eu sou um professor tardio, há uma certa decepção com a qualidade da matéria-prima de alunos. Porque você busca formar a excelência, o gênio, o diferenciado. Ela mudou quando eu entendi que o gênio se forma, eu posso não atrapalhar. A gente tem que formar a média. A arquitetura brasileira está melhor porque a gente está melhorando a média. Porque a gente tem tantos bons prédios quanto qualquer cidade do mundo. O nosso problema é a média. Então, eu me sinto gratificado porque eu vejo que esta média, sim, está melhorando. E é a média que faz a cidade. Queremos ícone. A gente tem dois prêmios que, se Deus quiser, vamos ter um Oscar. A gente perde na concorrência porque a nossa média não é boa, mas vai ser, está melhorando, e isso é responsabilidade da qualificação das escolas e dos professores.
Muito legal.
Você não pediu, mas eu vou dar, Dilson. Você pediu a dica, eu vou dar uma dica.
Claro, por favor.
Eu gosto muito de cinema. E comecei a gostar de série. Vou dar uma dica de série. É Slow Horses, da Apple TV. Slow Horses. Pangarés.
Muito bom. Eu já comecei a assistir, ainda não terminei. Tem que terminar. Muito bom.
Bom, eu vou dar uma dica de filme, então. Um dos filmes mais legais que eu assisti na vida, né? Que eu vi, inclusive, com o Arthur no cinema e com a Cris Rodrigues, que estava com a gente. Que é O Grande Lebowski, filme dos irmãos Coen. Toda vez que eu assisto, eu vejo uma coisa mais legal nesse filme.
Esse foi excelente, muito bom. Ô, PC, vou te chamar então para dar dica, PC, antes de terminar.
Eu vou, e aí vou ficar na minha zona de conforto. Vou sair da arquitetura, vou sair um pouco das artes e vou entrar naquela que eu sou apaixonado, juntamente com o futebol, que é o tênis. As raquetes do Arthur ali me inspiram. A minha dica é o seguinte: assistam o João Fonseca, já ganhou hoje do Echeverri, 2-0. Esse menino vai dar, já está dando muito orgulho a nós brasileiros, não só pelo resultado nas quadras, acho que é o que todo mundo tem dito, mas principalmente pela postura. É uma postura que um menino de 18 anos está nos ensinando muito, uma postura firme, lutadora. O sucesso vem de um trabalho árduo, com a habilidade que ele tem, mas principalmente com a postura meio brasileiro que a gente quer para o Brasil.
Excelente dica, PC. Excelente dica.
Minha dica vai ser rápida. A gente vai deixar os links das pesquisas que a gente fez para vocês na postagem. E, claro, indicar o livro que o Mário Bizzelli e o Arthur Catiborian lançaram em 2019, né? Mais recente publicação deles, está com o PC ali. Está nas melhores livrarias do ramo. E, PC, obrigado também por ajudar a conversar aqui com dois mestres aqui. Muito obrigado e volte mais vezes para conversar com mais gente aqui.
Adilson, muito obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre muito bom participar aqui do ArcCast. Rever meu amigo de 20 anos aí, Mário Bizzelli, e o Arthur conhecê-lo presencialmente através da tela, mas também considero meu amigo há 20 anos, desde que eu comecei a acompanhar mais de perto o trabalho de vocês.
Bom, eu vou encerrar aqui então a entrevista, não sem antes agradecer a vocês dois, a Mário e ao Arthur. Muito obrigado pelo tempo de vocês e por contar um pouco da história de vocês aqui pra gente, tá? Muito obrigado, Mário, muito obrigado, Arthur.
Eu que agradeço, fico muito feliz, agradeço, fico muito feliz pelo convite. Espero não ter nos ter excedido demais no tempo. A gente gosta de falar e, quando encaixa, o Mário conta a história, ou ele outro, mas funciona. Muito obrigado. Prazer em conhecê-los, inclusive o PC. Um grande prazer conhecê-los.
Bom, para mim foi especialmente prazeroso por causa do meu velho amigo PC aí. Também grande prazer em conhecer o Adilson. Espero que vocês tenham gostado. É difícil para a gente interpretar o próprio trabalho. A gente só pode contar as histórias e explicar o raciocínio de cada projeto, né? Mas a interpretação é uma coisa que a gente aprendeu. Eu principalmente, me chamou muito a atenção quando a gente fez a montagem da 25ª Bienal, né? Em que os artistas me deixaram esse recado assim, muito claro. O seu artista não interpreta o próprio trabalho, né? Quem interpreta é o outro. O artista vai lá e põe as coisas lá. A interpretação, depois da arte abstrata, é feita por parte do observador, não pelo próprio artista, né? Espero não ter caído nessa armadilha de dar interpretações do nosso próprio trabalho, porque eu acho que não é uma coisa bacana de se fazer. Mas obrigado a vocês, eu achei muito legal a oportunidade de estar com vocês de novo e falar de arquitetura, né, que é tão bacana, tão gostoso.
Isso aí. Então a gente volta daqui a 15 dias com mais episódio para vocês e até mais.